Nós temos a satisfação de receber agora, aqui nos estúdios, o Endreilton Soares. Ele é administrador do Instituto Pia Marta, a Escola Padre João Pia Marta, aqui de União da Vitória, e ao lado, a assistente social, a Daniele Rosinski. Sejam muito bem-vindos. Endreilton, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos aqueles que nos escutam. Para nós, com certeza, é também uma grande satisfação poder participar desse programa, né? Nessa rádio de tão renome tão grande nacional, né? E também fora do país, porque o Instituto Pia Marta precisa dessa visibilidade, né? Assim como uma instituição que presta um serviço de utilidade pública municipal, então precisa dessa visibilidade, né, na sociedade, que as pessoas saibam o que o Instituto faz e por que faz, porque de fato é um trabalho feito para a comunidade e faz um benefício muito grande para as pessoas.
Tá certo, seja bem-vindo. Também cumprimentamos a assistente social, a Daniele Rosinski. Obrigada por estar aqui conosco também. Bom dia.
Bom dia. Também gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos falando sobre o nosso trabalho no Instituto Pia Marta e dar um bom dia para todos os ouvintes e convidar a todos que conseguirem conhecer a nossa instituição, dar uma passadinha lá, que a gente está sempre de portas abertas, para mostrar esse trabalho maravilhoso que a gente realiza diariamente.
Lá na instituição, estão nos ouvindo?
Com certeza, deve estar o pessoal, está todo mundo ouvindo a gente, sim.
Tá certo, um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Até porque, Brits, o Endreilton, nesta segunda-feira, ele esteve na Câmara de Vereadores aqui de União da Vitória, juntamente da equipe, onde juntamente dos vereadores, o Instituto Marta, ele utilizou da tribuna e após foi sagrado como utilidade pública aqui em União da Vitória, é isso mesmo?
É isso mesmo. A lei de utilidade pública municipal, como a gente sabe, abre muitas portas, abre muitos caminhos para as entidades receberem recursos.
Eu fiquei bobo porque eu não sabia que não era utilidade pública até hoje.
Eu ia até comentar isso, até porque o
Você
Instituto
tem 35 quantos, anos, 40 anos?
São 41 anos.
41 anos.
Na verdade, assim, o Instituto trabalhava de uma forma onde... Porque como é uma instituição muito grande e é internacional, inclusive, né? O Instituto Pia Marta é uma instituição italiana, ele veio para o Brasil já tem mais de 100 anos, e no Instituto Pia Marta há 41 anos. Mas a entidade era vinculada a uma matriz anteriormente em Fortaleza, e nós tínhamos algumas dificuldades por conta do tamanho do nosso país, que não é nem um pouco pequeno, para conseguir documentos, uma dificuldade, vamos dizer assim, morosidade mesmo no processo, para conseguir recursos e tal. E a instituição passou por uma troca de matriz, onde a nossa matriz hoje é Ponta Grossa.
A bem mais perto, né?
Só que para isso, a gente sabe que no Brasil tem um pouco de burocracias, a instituição precisou se adequar novamente e criar um novo ente. Não era possível que a gente desvinculasse de Fortaleza e vinculasse a Ponta Grossa.
Ok. Agora então nós estamos entendendo como é que compreende tudo isso. E aí, como é que ficou?
Então a entidade se vinculou a essa nova entidade em Ponta Grossa e a gente está fazendo todo esse trâmite legal novamente para conseguir essa documentação e conseguir novamente esses projetos. Então um dos passos era esse, conseguir a lei de idade pública municipal, né? Então a gente até utilizou a tribuna da Câmara para justificar esse fato de que a entidade é a mesma, é o Instituto Pia Marta, mas naturalmente o nome jurídico da empresa é a Escola Profissional Pia Martina. Então quem olha acredita que não é o Instituto Pia Marta, mas é a mesma entidade. Então foi quase como uma explicação, vamos dizer assim, né?
Respondido, Brits? Entendeu?
Agora sim, agora sim. Uhum. Até porque faz 41 anos, aqui é um prédio abandonado. Eu sei da história, né?
O Instituto iniciou ali na...
E o Instituto começou ali numa reconstrução, até com o padre Oswaldo.
Uhum.
E me lembro que o prefeito era o Gilberto Brits, na época, meu irmão.
Ok.
E, meu Deus, aquilo foi feito em 41 anos. Essa instituição merece todas as palmas do mundo, Vanessa, porque só eu, que estou com 65 anos hoje, sei da grandeza que foi o Instituto para a nossa região, para nossas cidades.
O Instituto Pia Marta, como eu falava, iniciou onde hoje é a paróquia Sagrada Família. E assim como na Itália também começou com três jovens aqui apenas. E hoje a gente vê, tem uma paróquia bem grande ali, né? Tem uma creche, inclusive, que foi construída pelo Instituto também. E...
Padre Sérgio.
É, o Padre Sérgio Saudoso, conhecidíssimo por muitas pessoas.
Olha só.
E, então, aí depois de um tempo que a gente conseguiu esse terreno ali, onde hoje é, né, na BR-476, ali ao lado da Claque, que foi cedido pela Mitra, inclusive, né? Vamos dizer assim, um presente para essa obra, né? E que hoje tem 14 mil metros quadrados de área construída já. Totalmente voltada para isso. Hoje a gente está atendendo 104 crianças.
104.
Com a intenção de atender mais.
Masculino e feminino ou só masculino?
Nós temos um público que anteriormente...
Era só menino, né?
É, anteriormente era só menino. Hoje o Instituto tem um trabalho, que é um projeto de contraturno, onde a gente atende meninos e meninas. Então, quem passa hoje pelo Instituto vê que o público já é bem, bem misto. E até porque é difícil você dizer, eu atendo só meninos, né?
Uhum.
A necessidade não é só de meninos. A gente tem meninos que também têm carências, né?
É claro, 41 anos, Andreilton. O Brits tem um carinho muito grande pelo Instituto. Mas, para quem ainda não conhece, qual que é a finalidade do trabalho do Instituto Pia Marta?
Assim, eu sou um fruto do Instituto Pia Marta. Eu estou lá desde o ano de 93.
Que legal, né?
Ou seja, com 3 anos de idade, eu fui levado para o Instituto pela minha família.
E hoje exerce a função de administrador dentro do Instituto.
Você vê como
que
é que pode.
Que bacana isso.
Então, a gente quase resumiu a função do Instituto em pouquíssimas palavras, porque a função é justamente essa, pegar a criança, o jovem, de pouca renda, de pouca condição, que teria naturalmente poucas condições de se tornar um profissional bom, e colocar ele nessa realidade com todas as condições possíveis e satisfatórias, e fazer ele se tornar uma pessoa muito melhor do que a realidade que ele vive. Então é grandioso, chega a arrepiar quase quando a gente fala.
Chega, até porque o Andreilton, né, um rapaz que busca, nós conhecemos aqui a história dele, busca se profissionalizar a cada dia, é um jovem muito envolvido, um jovem interessado e que tinha todas as possibilidades, de repente, de ter um curso na vida
diferente.
Como é que foi toda essa sua trajetória, essa sua relação com o Instituto? Quantos anos que você tinha quando chegou?
Eu tinha
no
3 anos.
3 anos.
Hoje tenho 29, são 26 anos de história.
26 anos de história lá.
É
uma vida. E você pode partilhar pra gente, porque é muito bacana, né, Brits? Essa questão de inclusão com a sociedade e que muitas pessoas não comentam em muitas ocasiões, né?
Sim.
E você tem o orgulho de dizer, sou do Pia Marta, cresci no Pia Marta. É uma das palavras que ele sempre deixa claro pra gente. Como é que foram esses 26 anos?
Eu até falava na Câmara que o trabalho do Instituto ele é silencioso, mas o resultado não é nem um pouco silencioso. Porque nós vemos muitos jovens que participaram do Instituto hoje em situações bem razoáveis, né, de vida, inclusive fora do país. Nós temos um jovem que há pouco tempo trabalhou com nós no Instituto e que hoje está morando na Itália, já constituiu a família dele e tudo. É casado com uma senhora italiana, né? E assim, para mim, eu diria que se não fosse o Instituto Vida, dificilmente eu teria o caminho que eu tive. Né, hoje eu sou formado em administração, sou pós-graduado em administração. Como você disse, eu estou buscando a cada dia melhorias, né, na minha profissão e no meu encaminhamento. E se não fosse o Instituto, naturalmente eu não teria toda essa formação, porque o meu pai era agricultor. Né, então, naturalmente, eram pessoas de família muito simples, muito humilde, do interior do União da Vitória, que a minha mãe era cozinheira. Os dois trabalharam no Instituto, eu diria assim, não só eu, mas a minha família se beneficiou desse trabalho do Instituto. Porque a minha mãe trabalhou como cozinheira dentro e meu pai trabalhava na horta. Então, e os meus irmãos também moravam lá. E depois de um certo tempo acabaram tendo que sair e tudo, mas assim, receberam muito trabalho que o Instituto faz, né, pelas crianças e também pelas famílias. E levaram isso como benefício para a vida. E eu, como você disse, eu tenho que dizer de peito aberto que eu sou formado do Pia Marta, porque o que eu levo, a bagagem que eu levo, é do Instituto.
Uhum.
Né? O ensinamento que eu levo, a história que eu levo junto comigo é Instituto Pia Marta.
Não, e quantas crianças passaram por lá, Vanessa, em 41 anos?
Sim, exatamente. Hoje são 104, mas na minha época eram 130.
Então, neste período de 41 anos, quantas crianças, como o Brits vem destacou?
Quantas pessoas viraram gente, viraram homem, né?
É verdade.
Tiveram um norte, na verdade.
Tiveram
um
norte,
não é mesmo,
norte.
Milton, sim. Que é isso que
até
falta,
porque tinha uma coisa assim, está me lembrando aqui agora com o nosso diretor. Eu vou te pôr no Pia Marta, se não prestar, vou te pôr no Pia Martinha.
Uma desmistificação,
gente. Se não se comportar, vai pro Pia Marta.
Até hoje, inclusive, quando eu converso com algumas pessoas e eu falo que eu fui um menino do Pia Marta, eles falam, nossa, meu pai e minha mãe falavam quando eu era pequeno, se você não se comportar, eu vou levar você
pro Pia Marta.
É isso mesmo? Era uma forma de endireitar a pessoa?
Sim. É porque o Instituto, naturalmente, tem essa cultura.
Tem regra, né?
É regra.
Pra
é
dormir,
como se
pra
fosse...
levantar, pra comer,
exato,
pra almoçar.
Essa disciplina, rezar, na verdade, né?
Olha só.
E ainda segue, na verdade, essa disciplina, né? Hoje até a Dani, inclusive, é mais próxima, assim, com os meninos, porque como eu sou administrador, eu gosto de ficar nos fora dos meus horários ali em contato com eles para mim conhecer eles e tudo. Mas não é que o meu trabalho é voltado a isso. Mas a Dani, que tem um contato direto com eles, é mais ou menos parecido.
Dani. Aqui conosco, Endreilton Soares, administrador do Instituto Pia Marta, aqui de União da Vitória, e a assistente social, a Daniele Rossinski. Nós estamos falando sobre o Instituto Pia Marta, até porque agora na segunda-feira os representantes do Instituto utilizaram a tribuna para falar sobre as atividades da escola, até como foi dito aqui no início da entrevista, dar voz e vez para o Instituto Pia Marta, esta visibilidade à comunidade, completa 41 anos de fundação agora em 2019. E outro detalhe é que se contemplou uma votação do projeto de lei que torna o Instituto Pia Marta, que pertence à Diocese de União da Vitória, de utilidade pública. Anteriormente, nós estávamos ouvindo, antes do repórter CBN, a assistente social, a Daniele, estávamos falando a respeito deste trabalho. Daniele, pode seguir, fique à vontade. Antes do repórter CBN, você estava concluindo e explicando para a gente. Fique à vontade.
É como eu estava falando dessa transformação, né? De que os meninos iam e que as pessoas acreditavam que lá eles seriam modificados, né? Que aconteceria alguma mudança na vida desses meninos. O que o Instituto tem de diferente, que realmente acontece, né? Não é porque a gente é mal com as crianças que a gente faz com que eles tenham uma atitude
apanha,
diferente.
Apanha, leve sentada, lá,
não é isso que acontece. Na verdade, a gente tem
são
uma
regras.
Estrutura. Isso. Tem regras, assim como todas as escolas, mas a gente tem uma estrutura diferenciada, né? Então, é uma das poucas escolas que tem assistente social, que tem o psicólogo próprio, né, da instituição. A gente tem uma pedagoga que fica o dia todo com as crianças. A gente tem diversos profissionais. Temos professor de karatê, professora de dança, professor de filosofia, que faz aula, que proporciona várias atividades, aula de música. Então, toda essa estrutura faz a diferença, né? Porque crianças
tem
estariam...
esporte, tem piscina?
Tem piscina, né? As crianças... Você né?
E para a gente entender como é que funciona essa estrutura, Daniele, como é que é o dia a dia? Por exemplo, a atividade o dia todo, é isso?
Isso. A gente tem uma escola de ensino fundamental dentro do instituto e uma do ensino médio também dentro da instituição. Aí eles ficam meio período na escola e o outro meio período dentro do Instituto Pia Marta, né, que é separado, e aí que tem todos esses profissionais, assistente social, psicólogo, todos os professores que realizam as oficinas, né, todos os dias. Então, eles são assistidos das 8 da manhã às 5 da tarde.
E tem gente que posa lá ainda?
Não, né? Essa é uma mudança bem interessante, porque não somos mais um internato, né? Até 2018 nós éramos um internato.
Que é outra novidade, viu?
É uma novidade. E como é que fica, então, a partir de agora? E por que é que teve essa mudança?
Nós somos agora um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Né? Foi uma mudança que foi pedida pelo Ministério Público, né? Que a gente realizasse, porque realmente as crianças elas ficavam afastadas do seu ambiente familiar, né?
Uhum.
E agora elas têm o contato diário, elas chegam de manhã e até tarde elas podem estar junto das suas famílias, que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer criança.
Interessante. Endreilton, agora com essa utilidade pública, que foi até comentada aqui pela Câmara de Vereadores, a menos burocracia para os trabalhos do Instituto vai agilizar muito mais este processo do que os senhores precisam dentro deste estabelecimento de ensino?
Ah, sim, naturalmente. E principalmente a questão da lei de utilidade pública municipal é para o reconhecimento do trabalho. Ou seja, se nós vamos participar, por exemplo, de um projeto para captação de recursos, para desenvolver uma atividade diferente para as crianças, a Lei de Utilidade Pública Municipal já dá esse respaldo, né, na questão da documentação do Instituto como utilidade pública, ou seja, facilita e muito a questão do trabalho nesse sentido, né? Uhum. Onde a gente pode desenvolver, elaborar esses projetos e também captar recursos para poder executá-lo, né? Porque naturalmente a nossa entidade ela é sem fins lucrativos. Então tudo aquilo que a gente faz é totalmente gratuito e a gente precisa naturalmente correr atrás de algum recurso para bancar essas atividades. A gente quer atender cada vez mais jovens, cada vez mais crianças, com uma qualidade muito melhor. Como a Dani falava, a gente foi solicitado que a gente mudasse a nossa forma de trabalhar, mas a gente vê isso como uma forma positiva de se fazer, porque as coisas naturalmente não podem continuar sempre do mesmo jeito. Uhum. Né? E a gente sabe que no regime como era o Instituto, havia muitas limitações para o trabalho. Né? Uhum. E uma das dificuldades era naturalmente a questão do vínculo com a família. Eu sei porque eu vivi nesse tempo e era difícil para mim não ter assim essa proximidade com a família.
Faltava isso.
Isso. E hoje não. Hoje a criança tem que estar todos os dias com o pai e com a mãe. A gente busca eles de manhã e leva para casa de tarde. Ou seja, é um trabalho muito mais complexo, muito mais grande. Dizer que hoje o Instituto, de fato, é uma utilidade pública, porque naturalmente aproxima esse vínculo do pai, dos pais, com a criança, com a comunidade e com a escola.
É muito mais do que um assistencialismo, é uma forma de resgate da comunidade escolar, enfim, com o aluno. É um trabalho muito mais amplo.
Sim, e a gente sabe que no município nós temos um índice de evasão escolar que agora grandemente está sendo combatido, né, pelo Dr. Carlos Mattioli. A gente sabe porque a gente acompanha o trabalho dele, a Dani é uma pupila do Dr. Carlos, né?
E há uma preocupação muito grande mesmo, né, Dani, com a evasão escolar, até depois a gente pode pontuar um pouquinho. Sim. E lá no Piamarta isso não acontece.
É porque assim, como quando você oferece na educação formas criativas de a criança estar dentro da escola, que no caso, como a Dani falou, a gente tem aula de música, violão, karatê, temos artesanato, teve curso de salão, são muitas coisas que a gente faz, porque é coisa que a gente faz como se fosse para os nossos filhos. Né? Eu sempre vejo dessa forma, eu digo assim, se o meu filho estivesse no instituto, o que eu gostaria de oferecer para ele? Que no caso seria como a casa dele, né? Então tem que ter essa forma criativa de fazer as coisas, né? Para que a gente possa aproximar eles da escola e, como a gente vê, hoje está tendo, né, então, não são cortes no investimento da educação, são contingenciamentos, né, como o governo está falando, por dificuldade financeira. E eu acho que o Instituto vem um pouco na contramão disso, né, que a gente sabe que a educação transforma, muda a realidade das pessoas e a gente está cada vez mais colocando investimento.
Acreditando. Né,
acreditando na história. Porque à primeira vista parece um custo, mas na verdade é de fato um investimento.
Um investimento. Daniele, qual que é a idade dos alunos hoje?
Nós atendemos um público com a faixa etária de 6 a 18 anos de idade. Então temos desde aqueles pequenininhos ainda na infância, que estão na alfabetização, quanto aqueles meninos que a gente já busca um olhar mais para a profissionalização, né? Para que eles consigam sair e já sejam inseridos no mercado de trabalho. Né? A gente já tem alguns meninos que já estão trabalhando, que a gente já conseguiu essas vagas de jovem aprendiz. Então é um trabalho que a gente vê o resultado, né? Vê que a gente consegue transformar a vida desses adolescentes. Isso é muito, muito gratificante.
O Sinski é polaco, é daqui, viu? É família tradicional. Eu acompanho a história. E o bacana é que ele é jovem, né?
Ambos jovens aqui trabalhando.
E o trabalho dela é maravilhoso, porque tem que tentar resolver o problema de todos que não são iguais.
O Andreu com 30,
todo dia
29
é
anos.
Um problema, né?
Todo dia tem alguma coisa diferente. Uhum. E como a gente estava falando, né? Tem que ser um trabalho.
Tem que ser mãe, pai, madrinha, padrinho, irmão, tudo, né? Nesse período, né?
E é o melhor, né? Porque a gente tem eles como filhos.
É verdade,
mesmo,
né?
Eu tenho vários filhos de coração já. Mas esse trabalho, assim, o que acontece é que a gente tenta aproximar a família, né? Hoje, por exemplo, a reunião tem pais às 3 horas da tarde.
Você veja, sábado.
É o momento que a gente consegue, porque alguns pais trabalham, a gente também não tem tempo durante a semana. E para a gente fazer um bom trabalho, tem que fazer esse algo a mais, tem que, se precisar ir fora do horário, a gente vai. E é isso que faz a diferença, e é por isso que o Instituto Pia Marta é tão bom, né?
E como é que surgiu a sua relação com o Instituto? Como é que surgiu este seu ingresso com o Instituto Pia Marta?
Então, eu cresci ouvindo falar do Instituto Pia Marta, porque eu moro no São Cristóvão, então, né, sempre aquela história de, ah, não obedeceu, vai para o Instituto Pia Marta. Uhum. Também ouvi muito isso. Uhum. Mas eu fiz o meu primeiro estágio da faculdade no Instituto Pia Marta, né, porque o serviço social, a gente precisa de ter uma carga horária de estágio bem grande, e a minha primeira oportunidade foi no Instituto Pia Marta. Então, foi... assim, deslumbrante, porque foi meu primeiro contato com um assistente social, né? Na época era a Gisele Nartes, uma profissional muito, muito boa, muito qualificada. E eu me encantei, assim, quando acabou o meu estágio, eu lembro que eu chorei no último dia. Eu pensei, nossa, é isso mesmo que eu quero, e que pena que eu não posso ficar, né, continuar meu estágio aqui, eu tive que mudar. E aí, no futuro, eu, né, tava precisando trabalhar, o padre tava precisando de uma nova assistente social e lembrou de mim. Né? Até sou muito grata a ele, porque realmente eu sou apaixonada pelo trabalho.
Uhum, que joia.
Bacana.
Até porque o Andreilton citava lá no início de que na Itália foram 3 alunos de início, aqui em União da Vitória também aconteceu praticamente a mesma forma de trabalho, para depois mais de 100 jovens que são atendidos anualmente. Foi isso mesmo, iniciou tímido e hoje está em crescente evolução o Instituto?
Sem dúvida. Assim, a história do Instituto Pia Marta, ela tem uma fundação baseada no, hoje, São João Batista Pia Marta, né, que é o fundador da instituição, que a ideia dele era, de fato, trabalhar muito bem, mesmo que ainda poucas quantidades, né, ou seja, com poucos jovens.
Se fosse um jovem, o objetivo já estava centrado.
Sim, inclusive tinha uma frase dele que era quero morrer com os meus jovens, né, ou seja, era uma pessoa assim que... foi canonizado santo porque, de fato, mereceu esse título. E o Instituto faz esse trabalho não visando quantidade. A gente sabe que tem uma demanda muito grande, mas a gente quer fazer um trabalho muito bem feito, né, que possa, de fato, como a Dani falou, encaminhar esses jovens para o mercado de trabalho, que seria, vamos dizer, o desfecho do trabalho, né? Então, o Instituto acompanha eles desde o início da formação e a gente quer colocar eles no mercado de trabalho. Essa é um dos desafios que a gente tem hoje, porque, como a gente sabe, são mais de 3 milhões de desempregados no Brasil, mas eu acredito que com criatividade, né, e formação, capacitação, a gente consegue colocar eles no mercado de trabalho. E, como você falava, o Instituto começou com 3 jovens e hoje são mais de 100 atendidos. E a intenção é que a gente consiga atender até mais do que isso.
Capacidade para isso tem.
Nós temos capacidade física, né? Precisamos estruturar o trabalho de uma forma organizada para a gente poder conseguir atender esse número maior. E não tenho dúvida, a intenção é justamente essa.
Na história do Instituto, 41 anos, você sabe quantas crianças passaram por lá?
Olha, há pouco tempo até eu precisei fazer um...
levantamento?
Um levantamento.
Interessante.
E a gente não tem um número exato, porque os arquivos, na época ali do antigo diretor, a gente acabou perdendo naturalmente, porque são papéis, né? Então eles se degradam com o tempo. Mas se a gente fosse fazer uma média de 100 crianças, né, por ano, que na verdade girava em torno de mais, por 40 anos a gente tem o quê? Mais de 4 mil jovens, né? É isso, né?
Tem que multiplicar aí.
Mas acredito que deva dar essa margem.
São mais de 4 mil.
Isso.
Então, se a gente for olhar a população do União da Vitória, dá para dizer que quase que a gente atendeu a maior parte dos jovens das famílias.
Em idade escolar, né? Em idade escolar. Então, perceba essa importância. Até deixa eu te fazer uma pergunta curiosa aqui. Muitos jovens, após os 18 anos, que de repente já constituíram família ou já estão empregados, eles retornam para procurar algum auxílio com vocês, ou vínculo, ou fazer uma visita dentro do Instituto, Andreilton? Isso acontece?
Sim, inclusive hoje nós temos, né, a tecnologia na nossa mão, no nosso bolso o tempo inteiro. E eu, inclusive, participo de um grupo que são de ex-alunos. E assim, eu consigo reviver histórias com eles diariamente, sabe? Então, tem jovens ali que estavam no Instituto no ano de 86, por exemplo, nesse grupo. E é impressionante ver, e para mim também muito importante, a forma como o Instituto trabalhava, como atuava e como evoluiu no tempo. E como está atuando hoje, sabe? E mais importante ainda é descobrir nessas falas, nessas conversas, o que a gente pode fazer, sabe? Sai do meio dessas conversas, saem novas ideias para se fazer o trabalho do Instituto de uma forma ainda melhor.
Uhum.
É muito interessante, assim, e como você perguntou, sim, eles visitam o Instituto, a gente convida eles que venham, as famílias deles.
É uma lembrança boa.
Isso, porque, assim, é muito importante para um pai, né, para dizer filho, para uma mãe também dizer para um filho, foi aqui que eu fui criado, foi aqui que eu recebi educação, né, porque naturalmente isso seria feito no seio de uma família, né, esse é meu pai, esse é minha mãe, foi daqui que veio a educação. Mas como o Instituto, vamos dizer assim, é um suplemento a isso, é muito interessante também e é muito gratificante para a pessoa poder dizer, tinha toda essa estrutura por trás da formação do teu pai e da tua mãe,
uhum.
né, teve todas essas pessoas por trás de nós, para poder chegar a esse resultado que hoje é a família que nós constituímos.
Uhum.
Então é bem
muitas
grande.
Vezes a primeira família, né? E Daniele, conte para a gente, a quem está nos ouvindo e pretende, de repente, fazer parte da comunidade escolar de lá, o pai ou a mãe que pretende que o seu filho também faça parte, deixa do candário aqui de União da Vitória, como é que faz?
Então, a gente atende as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.
Uhum.
Então, é feito uma avaliação socioeconômica, um estudo social para verificar.
Uma triagem.
A gente faz visita domiciliar, entrevista a família, pergunta quais são as causas, né? O porquê que eles precisam da vaga. E aí é feita uma reunião de equipe e a gente vê se tem disponibilidade ou não. No momento que a gente falou, a gente está com 104, mas pretendemos ampliar um pouco esse número. Então, ainda temos algumas vagas e é assim que funciona, né? Através
dessa entrevista. Entendi, eu posso?
Fique à vontade, Brits.
Então, dentro do Instituto tem um prédio. Nesse prédio funciona uma escola municipal e funciona uma escola estadual. Municipal pago pelo prefeito, estadual pago pelo governo.
Uhum.
Vocês pegam só esses alunos para jogar dentro do Instituto? No contraturno? Jogar meu,
fique
minha
pula,
conversa?
Fique em pular, isso.
Uhum. Vocês colocam só esses alunos no contraturno?
É porque pela facilidade, né, de
que eles já estão
eles
lá.
Já estão lá.
Sim.
Né, mas teve uma exceção de uma pessoa que procurou a gente, que o filho estudava em um colégio mais próximo, ela queria só que ele participasse do projeto. Né? Também é
vou
possível.
Vou ver essa exceção.
Só que a preferência é que eles já estejam ali pela facilidade. De sai, já almoça, né, porque a gente oferece o almoço, e já vai para o contraturno. Então eles ficam no
ambiente. Fica amanhã, olha, o contraturno é o seguinte, gente. A criança estuda de manhã no colégio normal e à tarde vai para o contraturno.
Extracurricular.
E a turma da tarde é o inverso, faz a inversão.
Seria quase isso. Uma educação
integral.
Uma né? educação integral, que hoje nós temos
que
no
é de graça.
De França.
Hoje você paga em colégio isso. particular, na faixa de 1.200, 1.300, na educação integral.
O Túlio de França implantou recentemente o integral, uma das primeiras escolas de União da Vitória que tem, que oferta esta modalidade.
Nossa, e olha, era duas, três, turma abriu quatro.
Exatamente.
Se tivesse mais espaço, ia abrir mais.
Porque há essa necessidade.
Porque é mais fácil deixar a criança, desculpe.
E é uma essa contraturno, necessidade, né, Brits?
No contraturno na escola, do que deixar jogar na rua.
Uhum.
Você fazer nada em casa.
Uhum.
Ele está fazendo alguma coisa na escola.
E várias atividades, não é mesmo?
Sim.
Música, esporte, por aí
muita
vai.
Muita coisa. E
estudar, fazer lição.
Isso.
E hoje, não é só brincar. Né?
E hoje é interessante, a gente percebe que na sociedade mudou. Antigamente era o pai trabalhava, a mãe cuidava da casa e dos filhos, né? Naturalmente. Hoje nós não temos mais essa possibilidade.
Tem que trabalhar todo mundo. Até os cachorros, gato,
todo mundo.
Não há essa
trabalhar.
Possibilidade, não é mesmo?
Então, muitos dos pais que ligam para nós dizem, olha, eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que ter um lugar para deixar o meu filho. E eu, inclusive, acredito que isso seja uma necessidade nacional, não é aqui na nossa
não,
região.
É verdade.
Assim, se as pessoas precisam trabalhar, as crianças têm que ser assistidas por alguém, né?
E tem é o que nós falamos, se você me permite, lá atrás, na primeira conversa, de que hoje a mulher, ela assumiu vários papéis, até o Brits comentou sobre o número de profissionais da área de odontologia, as mulheres são a maioria de acordo com o coordenador do curso, então a mulher está assumindo um papel de relevância, nós falamos isso dia a dia, a mulher está assumindo papel, ela tem a profissão dela também. Então há uma necessidade de ambos se adequarem.
Sim.
E é por isso que essas atividades extracurriculares, elas vêm para somar com a
Sim.
família como um todo.
E é interessante como é criativo essas atividades são feitas. Vocês falavam do Túlio de França. E uma vez passei ali na frente e vi que eles fizeram um projeto ali de captação de água, meio que uma cisterna, pequeno, mas para ensinar para as crianças. E eu acho até assim, as crianças aprendem na escola aquilo que é elementar, é básico. E num projeto como esse, ela tem que aprender aquilo que vai abrir as asas dela para fazer ela voar, que seriam esses tipos de projetos. E no Instituto também a gente busca diariamente oferecer esse tipo de acesso da criança ou jovem com essas coisas que são diferentes, né? Que não se tem a possibilidade de ensinar na escola.
Andreilton, eu quero saber sobre você. Aproveitando agora 11h24, já me sinalizaram que nossos próximos convidados já estão aí, mas eu quero ficar mais um pouquinho com eles. No seu caso, o ingresso com 3 anos de idade no Instituto, você imaginava em algum momento da fase da sua vida que você assumiria a administração do Instituto Pia Marta? Isso te passou... eu quero continuar aqui, eu quero criar raízes, quero trabalhar, quero fazer o que fizeram por mim para outros também. Em algum momento você se identificou com isso?
Assim, da minha parte eu posso garantir que sim. Eu sempre tive um sentimento assim de...
Nunca quis ser padre, que nem os outros.
Quis?
Quis, é.
É mesmo?
Mas depois desisti. Ainda há tempo.
Então houve esse pensamento?
Sim, naturalmente, porque é uma entidade religiosa católica, né? Então a gente tinha contato com padres e naturalmente a criança, eu sempre digo isso, a criança é influenciada por aquilo que ela vê, por aquilo que ela vive. E eu vivi uma realidade religiosa, né? Então eu acreditava que aquilo
desde
era...
Desde os três anos. Só que ele viu que o caminho não era esse.
Né? E se identificou com a administração.
Graças a Deus, né? Cada um tem que ter o seu caminho.
Mas ao mesmo tempo, eu sempre quis. Sim, assim, sempre tive esse sentimento de que eu precisava retribuir tudo isso que foi feito pela minha vida, né? Então, eu sempre quis, mas como era a forma de atuação da diretoria, da direção, eu imaginava que isso jamais seria possível, porque era muito fechado, era muito centrado. E no ano de 2010, que teve a troca da direção e veio uma administração muito mais profissionalizada, aí sim abriu essa porta e eu não tive dúvida, quando fui chamado para trabalhar, que era realmente isso que eu precisava fazer.
E ficar lá dentro.
E ficar lá dentro para poder fazer isso que foi feito por mim para outras crianças de uma forma mais profissional.
A sua vida praticamente toda foi vivenciada lá dentro.
Sim.
Aprendizados e tudo que
tudo,
você é
tudo.
Hoje, o cerne foi o Instituto Pia Marta.
Sem dúvida. Tudo que eu sou, tudo que eu recebi na minha vida, dependeu... Claro que os meus pais me acompanharam também.
Sim, okay.
A minha família me acompanhou. Tem o acompanhamento do meu irmão mais velho hoje também, dos meus irmãos mais velhos. Mas o Instituto, naturalmente, é a base, foi a estrutura, né?
Aí você percebe, não é mesmo, Brites, que nada é por acaso. Os pais encontraram no Instituto uma forma de que o filho obtivesse um crescimento.
Estudar, né?
Um crescimento profissional. E hoje, como é que até você comentou nos bastidores, para a gente, seu pai, infelizmente, é falecido. Como é que foi para ele ainda em vida e também para sua mãe, que vivencia contigo? Como é que foi para eles verem que você hoje desenvolve um papel lá dentro do Instituto Pia Marta?
A minha mãe, ela fica extasiada, assim, eu posso dizer. O meu pai, ele falava para mim o tempo inteiro, quando eu conversava com ele, eu tinha certeza que você ia trabalhar no Instituto um dia.
Olha só.
Porque ele gostava muito também, sabe? Ele era uma pessoa, assim, ele ficava muito próximo das crianças. Assim, eu acho que passou dele para mim e vem muito da personalidade da pessoa. Mas a minha mãe também, ela gostava muito das crianças. E assim, ela fala, nossa, como é bom saber que hoje você tem a possibilidade de trabalhar no Instituto e de fazer o que foi feito pela nossa família, né? E de uma forma bem profissional. Ela assim, ela se sente muito lisonjeada, sabe? E é uma coisa muito bonita, realmente. É um sentimento, assim, que paira na relação. Assim, recebemos muito dessa instituição, dessa entidade, e hoje a gente pode fazer alguma coisa por ela.
Foi um sentimento...
O que faz com essas crianças agora? Que eu vou te pôr no Pia Marta, põe aonde agora?
Colocam no Pia Marta, mas a gente faz agora o trabalho de uma forma muito mais profissional.
São casas de acolhimento, que se chama agora?
Nós temos também...
Casadas, as meninas estão com problema?
É, na verdade, o governo vem desenvolvendo uma forma de atendimento para cada situação em específico. Então, uhum. O Instituto faz parte de uma conjuntura, né, uhum. Onde até um certo momento de comportamento é Instituto. A partir desse determinado momento, aí já existe ECA, que já existem as leis e os locais próprios para atender essas crianças com mais dificuldades. Né?
Brits, nós temos um minuto. Eu agradeço imensamente a assistente social, a Daniele Rossinski. Obrigada por estar aqui conosco, Daniele, para este bate-papo, comentar um pouquinho do seu trabalho lá no Instituto. Seja sempre muito bem-vinda.
Eu que agradeço pela oportunidade, né? É um momento único estarmos aqui falando sobre o Instituto Pia Marta e a gente só agradece a vocês pelo convite. Obrigada mesmo.
Andreilton Soares, administrador, ele que praticamente cresceu dentro...
Meu pai é um guri querido, né? Um homem hoje,
exato.
Pai de família.
Pai de família. O nome do filho?
Matheus.
Está nos ouvindo com a esposa?
Provavelmente.
E o bacana de tudo isso, para fazer o fecho aqui com o Andreilton, é que ele não sente receio de falar das origens, bacana, e pelo contrário, bacana. Ele utiliza disso como uma referência
crescimento
aos jovens que estão nos ouvindo. Já estará a entrevista em podcast para que o ouvinte possa conhecer os jovens que estiveram aqui conosco, tanto a Daniele como o Andreilton, então daqui a pouquinho vai ter uma foto deles na página da CBN Vale do Iguaçu. Andreilton, obrigada pela presença. Resuma pra gente, o que é que representa tudo isso na sua vida, o Instituto Pia Marta?
Crescimento. Representa mudança de vida. Representa acreditar que é possível fazer um futuro muito melhor e mais promissor, mesmo não tendo uma condição financeira favorável.
Obrigada. Bom fim de semana para você.
Muito obrigado, igualmente.